Olá você de dentro do grupinho, olá você de fora do grupinho, eu sou o Eduardo e, pra ser bem sincero, eu cansei de falar de Cyberpunk 2077. Já tem inúmeros vídeos na internet que falam sobre como a CD Projekt cometeu um crime de ódio, construindo a arma nuclear mais perigosa do planeta para mostrar sua superioridade à raça humana usando do saque aos cofres públicos do Banco da Indonésia para poder fugir da Terra em sua nave espacial com a logotipo de The Witcher 3, quando lançou Cyberpunk 2077. Essas informações foram praticamente unânimes entre todas as pessoas que falavam sobre o jogo. Era tipo você estar numa conversa, alguém lançar o assunto e você falar: ah, sim, o Cyberpunk é bugado e é uma atrocidade com o hype que ele construiu. Próximo assunto. E por muito tempo, Cyberpunk foi isso mesmo. Acho que é importante mencionar que, nesse episódio aqui, eu não tô querendo dizer que a gente tem em mãos a oitava maravilha do mundo, a mais bela coisa feita pelo homem e a reencarnação de Jesus em forma de um aplicativo executável de Windows 10, mas fazer um comentário sobre narrativa, história e superação. Cyberpunk partiu no meu coração no lançamento, é claro, mas eu acho interessante analisar o que ele representa. E isso ficou mais fácil de fazer graças a uma coisa, a Netflix. Por algum motivo, quando a obra de videogame que a Netflix está adaptando para o seu streaming é vista com bons olhos pela comunidade, ela caga na cabeça dos fãs e joga merda no ventilador. Mas aí ela pega simplesmente um dos jogos mais polêmicos e controversos já lançados na face da Terra e, na verdade, produz algo bom? E é claro que eu não vou dar a maior parte do crédito à corporação Netflix. O estúdio Trigger, que fez o anime de Cyberpunk, é simplesmente incrível e fez um trabalho primoroso, mesmo com a maré indo totalmente contra Cyberpunk. E querendo ou não, eles foram os responsáveis por trazer o jogo de volta para os mais jogados da Steam, por começar um novo hype ao redor do jogo, para as pessoas olharem para a bomba nuclear construída pela CD Projekt e falar: mas veja bem... Eu notei que tinha tanta gente confusa com esse anime, sem saber se a gente ia ter conexão com Silverhand, com o V, o Jack, qualquer coisa de 2077. E talvez o maior acerto de Cyberpunk Estelionatários seja justamente fazer uma história que se sustenta por si só. O que eu quero fazer com vocês nesse vídeo é um pequeno exercício. Imaginem que Cyberpunk 2077 não foi anunciado, divulgado e nem lançado como um jogo mundo aberto. Fora isso, imaginem que todas as missões principais e secundárias, as boas, porque tem umas missões secundárias nesse jogo que ninguém merece, meu Deus do céu, foram condensadas em uma longa campanha linear com, no máximo, uma areazinha aberta nos moldes de The Last of Us Part 2 ou, no máximo, um God of War. Beleza? Imaginou? Gostou? Bom, sim, porque era pra isso que Cyberpunk 2077 devia ter sido. Você pegar o anime de Cyberpunk da Netflix e comparar com o jogo, fica claro que ambos ainda prezam por uma coisa em comum: a história. O desenvolvimento dos personagens e as relações que eles constroem entre si é basicamente o foco de 2077, enquanto no anime é basicamente o centro da história. Você pode até dizer que a história do jogo é um pouco difícil de entender, mas a do anime é facinha, vai. O que eu tô querendo dizer é que Cyberpunk falhou como um jogo, mas foi bem sucedido como história. Até hoje o videogame não tem coisas básicas, não existe perseguição policial, a inteligência artificial dos NPCs parece ser a mesma de um tatu-bola, as texturas evoluem como Pokémon à medida que tu caminha na direção delas, enfim, tem várias coisas. Mas não dá pra negar que eu pulei de alegria quando a CD Projekt anunciou que estão trabalhando em sequências pro jogo. Porque todos os personagens que foram apresentados ali têm personalidade. Eu me importei com eles de verdade. Eu amei me sentir um nômade bebendo com a Panã e os amigos dela. Amei lutar por justiça em uma cidade que queria esmagar todo mundo do lado da Judy. Desvendar crimes esquisitos do lado do River. Tacar fogo nas corporações do lado do Carrie, das K-popper cyberpunk muito louca. E tudo isso serve como um build-up para a história principal. A história de como uma lenda da cidade, no final, não tinha nada. Escolheu deixar tudo o que ele tinha pra se tornar quem ele é. A história de um conflito de egos, de dois personagens que, juntos, tentam redescobrir eles mesmos nesse mundo. Tudo nessa história foi tão bem colocado com esmero em uma obra que critica a sociedade consumista e imediatista, que é totalmente controlada por seus empresários e políticos de estimação que nem nota que tá perdendo o que é mais importante pra ela: família e os laços que elas constroem. E agora a gente passa pro anime, que no final das contas, tá contando a mesma história. Tá contando sobre como tu, em busca de poder, pode ficar cego pras pessoas ao teu redor, pras pessoas que realmente importam pra ti. Mostra como Night City é cruel e vai esmagar qualquer pessoa sobre as fundações dos prédios gigantescos dela. A história e lore de Cyberpunk é boa o suficiente pra fazer o Giga Shed usar 0,001% do seu poder pra não chorar. E o final é sempre um soco no estômago, não importa quais dos 7 finais do jogo que tu faça. A história é tão bem construída e amarrada que parece que tu jogou uma campanha linear, que construiu o teu final, o final que tu escolheu gradativamente. E a gente ainda nem chegou na lore desse negócio. Esse jogo é a adaptação de um RPG de mesa, sim, afinal a gente tinha que ter um motivo pra falar dele nesse canal, que foi publicado em 1988 com o título de Cyberpunk 2020, escrito por esse cara, Mike Pondsmith. Tudo que vocês viram no anime, no jogo, tá nesse sistema de RPG. A cyberpsicose, a lore, os sistemas, as armas, os implantes. O cara inclusive tem amigos no Brasil e usou a gente de inspiração pra criar o RPG dele. Olha isso. Eu mesmo, uma campanha de RPG que surgiu justamente por eu estar animado, né? Estar animado com tudo que o jogo me mostrava. E ela tá rolando há 2 anos, e a gente tá indo pra nossa terceira temporada. Ela foi a estrela da primeira geração desse canal, que infelizmente já não tá mais entre nós. Mas eu tenho muita alegria em falar e narrar nesse universo. Contar histórias que se tornam cada vez mais complexas, porque ele realmente é muito bom. Se você tá cansado de ouvir falar de Cyberpunk... Eu tô cansado de falar de Cyberpunk. Eu espero que esse vídeo seja o ponto final em algumas questões que você ainda tem com ele. E tá tudo bem você discordar de mim. Eu adoraria debater com vocês e ver vocês debatendo. Então eu te peço aqui pra deixar teu comentário com a opinião sobre o jogo, a história e o vídeo. Tu pode conferir o nosso podcast no Spotify também. E eu aprecio se tu puder divulgar o nosso trabalho. Porque eu adoraria que cada vez mais ele chegasse em mais pessoas. Acho que no final é isso. Cyberpunk prometeu tanto, e tanto, e tanto, e a cada nova promessa que surgia, o jogo parecia tomar um escopo maior, um passo que foi pra um pulo, que foi pra um voo, muito maior do que a perna da CD Projekt poderia dar. E se a gente fosse tirar uma lição do que Cyberpunk nos mostra com isso, é que você ainda tem total capacidade de cativar as pessoas, mas você tem que saber conhecer os teus limites, os teus desafios e as suas virtudes pra poder fazer algo bem feito. E acima de tudo, é claro... Você precisa ser honesto.